Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Para você, uma ótima tarde. Tô chegando com o Jornal do Meio-Dia. Eu sou a Suzy Luz, estou aqui ao lado do Marcos Bezerra. Kátia Gomes, que é titular do horário, não pôde estar presente hoje para apresentar a edição do Jornal do Meio-Dia, mas estamos aqui para levar informações para você, ouvinte da Gabi, nesta quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Uma ótima tarde para você, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Suzy Luz. Tudo de bom para você, ótimo trabalho. Obrigada. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia também, aquele abraço, ótima tarde. A partir de agora, você sabe muitas informações no nosso Jornal do Meio-Dia, informações da cidade, da região, do estado, do país e do mundo, e a sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais a gente vai liberar os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho, trazendo informações do setor policial, ele sempre bem municiado, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento, Supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, venha de nota e nem o vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Também Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Esse é o Jornal do Meio-Dia, edição desta quinta, dia 17 de março. E vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o Brasil.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Começamos com a manchete do jornal Correio da Bahia. Prisões por furtos motivados pela fome dobra na capital em 5 anos.
Jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Licitação para compra de 307 ônibus não atrai empresas. Crise no BRT.
O Jornal do Comércio, Potência Agrícola, Brasil não estoca, falando sobre vários países que adotam a estratégia de guardar alguns produtos para segurar o preço e proteger a população durante tempos como o da guerra da Ucrânia. Já o Brasil consome e exporta toda a safra de grãos, de cereais, inclusive antecipa as vendas, né, das que estão plantadas nos próximos 5 anos. Essa história, a Potência Agrícola do Brasil, que acaba não estocando os alimentos.
Jornal Correio Brasiliense, estudante de 24 anos, é assassinado a facadas após sair da escola em Ceilândia.
O jornal Zero Hora, impulsionado pela agropecuária, PIB do Rio Grande do Sul cresce 10,4% em 2021.
Jornal Folha de São Paulo, Banco Central sobe juros para 11,75% e taxa atinge o app, né, em 5 anos.
Isso mesmo, Marcos. E também o jornal Globo traz essa manchete sobre o Banco Central, que eleva juros a 11,75% por ano, patamar mais alto em 5 anos. Movimento para tentar o aumento de preços é global. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso no nosso noticiário nacional. Esse é o Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde para você. Vamos às informações.
Almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Vou pedir já para a Cauana já ir preparando o Coutinho Neto, né? Porque daqui a pouquinho o Coutinho chega trazendo as informações no setor policial. Mas as informações chegando aqui da nossa região, atenção você de Uruçuca, aqui no sul da Bahia. A Caixa Econômica Federal liberou nessa quinta-feira o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, é o FGTS, por calamidade para moradores da cidade de Uruçuca, que foram atingidos pelas chuvas no final do ano passado. Os moradores das áreas afetadas, conforme endereços identificados pela Defesa Civil do município, eles já podem solicitar esse saque Para isso, é necessário ter um saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. A solicitação é realizada de forma por meio do aplicativo FGTS, na opção Meus Saques, no celular, e não tem a necessidade de comparecer a uma agência, hein? Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a poupança digital, a Caixa Tem, ou de outra instituição financeira, para receber os valores sem nenhum custo. Além de Uruçuca, moradores de Porto Seguro, Venceslau Guimarães, Canavieiras, Coaraci, Eunápolis, Floresta Azul, Gandu, Ibicaraí, Ibicuí, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itajuípe, Itamaraju, Itapitanga, Itapé, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Medeiros Neto, Mundo Novo, Prado, Teixeira de Freitas, Ubaitaba e Vitória da Conquista também podem solicitar esse benefício, que é onde a Caixa libera aí o saque do FGTS por calamidade, liberado para Uruçuca e para outras cidades aí que eu acabei de citar. Marcos Bezerra.
Pois é, importante aí, então, o pessoal de Uruçuca, que foi atingido pelas enchentes, né, aquelas chuvas fortes que ocorreram. Você que a prefeitura deve ter esse controle, esse cadastro das pessoas que têm direito a sacar esse FGTS, né? E quem tem um saldo legal pode retirar até R$ 6.220, né, Suzy?
Isso mesmo, vai ajudar muita gente, né? O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho trazendo informações aí sobre o setor policial. Eu já convido você, ouvinte da Gabriela, a participar do Jornal do Meio Dia. Enviando sua denúncia, reclamação, sugestão, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 98829-1029. Daqui a pouquinho a gente libera e você liga para o 3675-2000 ou 3675-2436. O Coutinho já está na linha, Marcos?
Isso.
Vamos lá, Coutinho Neto, boa tarde para você.
Olá, Suzy, Luz, boa tarde para você. Um excelente trabalho, Suzy.
Obrigada. Caiu a ligação
do Coutinho. Caiu a ligação do Coutinho.
Daqui a pouquinho a gente restabelece a ligação do Coutinho. Vou aproveitar e mandar um beijo para Carmen. Ontem encontrei a Carmen aqui na descida da ladeira. Falei com ela rapidinho, mas ela acho que ela nem me viu. Beijo para você, viu, Carmen? Uma ótima tarde para ti. Enquanto isso, tem informações estaduais, né? Uma operação da Polícia Federal que investiga uma fraude bilionária com seguro defeso no Pará e em outros 11 estados. Você traz essa informação para a gente, Marcos?
Pois é, a Operação Tarrafa foi deflagrada pela Polícia Federal hoje, quinta-feira, para investigar uma organização criminosa responsável por fraudes milionárias no seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como seguro defeso. São 180 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos no Pará e outros 11 estados, inclusive o estado da Bahia. Entre os materiais apreendidos está uma maleta cheia de documentos. No total, 42 servidores públicos são alvo da operação, que mobiliza 600 agentes federais. Não há mandado de prisão expedido, mas após a operação, as investigações ainda devem continuar de acordo com a Polícia Federal. As medidas de busca e apreensão miram 36 servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e outros 6 servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, né, lotados no Pará. A Polícia Federal informou que as investigações referentes a esse caso foram iniciadas em 2020, quando um grupo de trabalho foi montado para apurar suspeitas de fraudes cometidas na inserção dos dados no Registro Geral do Pescador. Depois disso, era feito um pedido de deferimento do benefício previdenciário. Ao menos 102 certificados digitais de identificação fraudulentos foram expedidos em nome de servidores públicos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os crimes investigados são estelionato, participação em organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, inserção de dados falsos, né, em sistema de informação, corrupção passiva e corrupção ativa, né? Então, as informações são do site G1. Uma vergonha, né, para esses servidores aí, quem faz essas coisas.
Isso. Então, gente, esse seguro defeso, ele é uma espécie de seguro desemprego do pescador artesanal. E está previsto em lei. Ele é concedido aos pescadores enquanto eles estão proibidos de pescar por conta do período de defeso, que é quando normalmente as espécies, elas estão se reproduzindo e, portanto, não pode haver uma intervenção humana para não comprometer essa fase. Portanto, o pescador recebe esse benefício para se manter nesse meio no tempo em que ele não pode pescar. Então tá aí, né? Acabando com esse golpe, a operação da Polícia Federal investigando uma fraude bilionária com seguro defeso no Pará, também aqui na Bahia e em outros 10 estados. Coutinho Neto agora está na linha, vamos tentar restabelecer o sinal com o Coutinho. Coutinho, está me ouvindo bem?
Tranquilo, Suzy. Pronto, Carmen perfeito. Também agradece.
Obrigada.
Viu? Falou que ele viu passando realmente, mas vamos nos encontrar pessoalmente qualquer hora, tá bom, Suzy?
Um abraço para vocês.
Obrigado, Suzy. Um abraço para você também. Bem-vindo à bancada do Jornal do Meio-Dia. Desejando a Kátia Gomes um pronto restabelecimento, que ela fique logo recuperada e que volte também a assumir a poltrona titular aqui do JMB. Um beijo, Suzy. Marcos Bezerra, um grande abraço para você. Excelente quinta-feira, Marcos. Um ótimo trabalho.
Para você também, Coutinho Neto. Excelente dia, bom trabalho. Obrigado aí.
Tá certo, Marcão. Iniciado, como sempre, na informação. Você ao meu lado aqui na viatura da 102,9, embarcando comigo nas notícias de polícia. Abra a porta da viatura, coloque a sua máscara, passe o seu álcool em gel, aperte o cinto e apresente o seu cartão de vacinação. Viu, dona Lúcia, aí no Praia Dourado. Um abraço para a senhora. Obrigado pela carona aqui também em nossa viatura virtual da Gabriela FM. Mas vamos lá, então, e focar no que foi notícia de polícia. Infelizmente, aconteceu uma tragédia ontem no município de Itabuna, onde, na tarde de ontem, um homem conhecido como Ednei Ceciliano, 41 anos de idade, ele morreu após sofrer uma descarga elétrica no bairro Santo Antônio. Ednei, segundo o que foi dito, ele estava em uma laje, em um sobrado, no segundo pavimento, quando tentava mover uma bica, aquele cano de ferro, não é? No entanto, a bica acabou tocando na fiação elétrica e ele foi eletrocutado. Além do choque, pela potência do choque, ele acabou também caindo de uma altura de quase 8 metros e acabou sofrendo traumatismos diversos. A equipe do SAMU foi até o local, mas ele não resistiu e morreu alguns minutos após. A vítima perdeu, em definitivo, os sinais vitais. Ednei era conhecido popularmente como Ninho. O corpo dele foi encaminhado para a sede do DPT, do Complexo Policial de Itabuna. Portanto, aí, viu, Marcos e Suzy, é muito importante, qualquer serviço que você vá executar, tem que realmente contar com os equipamentos de EPI, equipamentos de proteção individual, porque senão pode estar sujeito a um acidente desse tipo, provocando até mesmo uma morte. Aqui no município de Ilhéus, policiais da 70 CIPM prenderam um homem em flagrante com dois revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 9mm, além de uma farta quantidade de munição, maconha, no bairro Teotônio Vilela. O suspeito foi flagrado com material ilícito após uma abordagem de rotina. Na noite da última terça-feira, um homem que circulava em atitude suspeita, onde no terminal rodoviário de Canavieiras, ele foi flagrado por militares da Companhia Independente da Polícia Militar, através da 71 CIPM, portando arma de fogo, tipo pistola calibre 45, com carregador e seis munições intactas. De acordo com as informações da polícia, a guarnição foi informada que um homem estava circulando armado no terminal rodoviário, que de imediato os policiais militares foram até o local, abordaram o mesmo e constataram a veracidade. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido junto com a arma de fogo apreendida para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Ilhéus, na sede da 7ª Corfim, onde foram tomadas as providências cabíveis. Município de Itapetinga, um indivíduo conhecido como Valdemir, 36 anos, de apelido Mazin, ele morreu. Como? As informações policiais dão conta que Valdemir estava na companhia de outro homem que também atirou em direção dos policiais após uma abordagem. Houve o revide na ação. Valdemir acabou sendo baleado e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, lá em Itapetinga. O socorro foi realizado pelos próprios policiais do PETO. Ainda durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu um revólver com seis munições, cinco deflagradas, dinheiro, um celular e cápsulas com cocaína. O corpo foi liberado esta manhã do Instituto Médico Legal para sepultamento. Daqui a pouquinho, a nossa viatura da Gabi volta com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, excepcionalmente com Suzy Luiz e na liderança de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada pelas informações. Esse é o Jornal do Meio Dia. Você, ouvinte da Gabriela FM, agora está com a oportunidade para enviar sua mensagem para a gente, para ligar no 3675-2000 ou 3675-2436 e participar da nossa programação. Vamos liberar, Marcos, a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, já tem o primeiro ouvinte na linha. Vamos lá atender. Oi, boa tarde. Quem fala?
Boa tarde, aqui é Deusete.
Deusete, fala de onde, Deusete?
Eu falo do Alto do Basílio.
O Alto do Basílio. A ligação da Deusete está muito
ruim. Eu achei fazer uma denúncia mesmo, porque a gente já pediu para a prefeitura, para mim aqui, para a estrada, para a prefeitura vender, mas o teste, né? Porque os moradores estão morando, tinha uma valeta do céu aberto, né? Que a gente faz uma boa passada, uma passada passada, que a turma está chegando já. Tudo isso. E tem uma alegrada, tem parente também, que tem diabetes, fica muito para levar para o médico, tudo isso. Aí eu estou fazendo uma reclamação, né? Porque o prefeito não faz nada. Passa aqui, está de volta, ah, vou fazer, vou acontecer, não faz nada.
Ok, Deusete, a sua ligação está um pouco ruim, mas deu para entender. Deu para entender aí parte do que a nossa ouvinte, a Deusete, lá do Basílio. A gente vai ter que desligar o telefone dela, porque a ligação de fato está muito ruim, mas deu para entender a Deusete falando em relação à estrada lá do Basílio, né, que está totalmente esquecida. Isso. É uma queixa de muitos moradores que moram nesses distritos, nos povoados aqui de Ilhéus, que estão completamente abandonados, né, pelo poder público.
É verdade, sim. E a gente pede aos ouvintes, qualquer coisa, liguem para o telefone 3675-2436, né? Essa linha agora, a 2000, ficou muito, com muito ruído.
Tem ouvintes aí no WhatsApp, Marcos?
Tem ouvinte participando aqui no nosso WhatsApp. Olha, ônibus escolar destinado para realizar o transporte de crianças e adolescentes é para a escola. Estão sucateados e abandonados dentro do estádio Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus.
São muitos ônibus, inclusive, lá, viu, parados.
É, isso aí há algum tempo, né? O estádio não está servindo nem para o futebol, né? Para o time profissional da cidade. E está lá, cheio de ônibus escolar sucateados.
Mais ouvinte na linha, no 3675-2436. Esse é você pode mandar também sua mensagem através do nosso WhatsApp, é o 988291029. Lembrando que no WhatsApp as mensagens são de texto, tenta resumir aí, colocar, digitar todo o problema para que a gente possa fazer sua denúncia, sua reclamação aqui no Jornal do Meio Dia. Tem mais participações aí, Marcos?
Pelo nosso WhatsApp, o pessoal está participando. Olha, boa tarde, Suzy, Marcos, Luciana, que mora em Castelo Novo, em Ilhéus.
Oi, Luciana.
Diz Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém, Luciana. Aquele abraço para você e a todos aí em Castelo Novo. Boa tarde, o Gabriel da Silva, né? Quer fazer um apelo. E ele aí pede ao prefeito de Uruçuca, né? Que o pessoal está passando lá por uma situação muito ruim no ramal em que as pessoas moram, no ramal de Serra Grande, próximo a Despolpadeira, né, de Perna Lisa. Então, próxima viúva de Terezio, né? As estradas estão muito ruins e não entra carro escolar. É para a gente se locomover para a cidade também, né? Uma luta. Então, o pessoal pede ao prefeito de Uruçuca que dê uma olhada lá nesse ramal de Serra Grande.
Pronto, está feita então a reclamação do Gabriel, né? O pessoal de Uruçuca sempre acompanham aqui o Jornal do Meio Dia, sempre estão solícitos a todos esses questionamentos dos ouvintes lá de Uruçuca. Então, lá no ramal de Serra Grande, em Uruçuca, o Gabriel está pedindo socorro aí em nome dos moradores lá do ramal de Serra Grande. Ouvinte na linha, oi, boa tarde.
Boa tarde.
Quem está falando?
É Dona Maria da Tapera.
Dona Maria da Tapera.
Ô, Kátia, fala com esse prefeito aí, como é que a gente fica com essa ladeira? Não está nem podendo subir mais, cheia de buraco, uma interditada. E a outra, cheia de buraco. os carros tudo se acabando, botam um carro de um lado, carro do outro, a pessoa fica sem poder subir. E outra, quando chove, ninguém sobe, porque os paralelepípedos deslizam.
Sim. Essa situação, não só da Tapera, né, mas de outras regiões, como eu acabei de falar aqui, né, que estão esquecidas aí pelo poder público, a Dona Maria fazendo esse clamor aí em relação à ladeira da Tapera, o pessoal por lá está passando por dificuldades para poder subir, muitos buracos, né, impedindo a passagem do pessoal por lá, dos carros, enfim.
É verdade, tem algum tempo que os moradores do Alto da Tapera pedem melhorias, principalmente nos acessos, né, às ladeiras para o bairro. Olha, na nossa fanpage, mandar um abraço aí para Maria Cláudia, que está acompanhando, ela manda boa tarde. Também o Joilson Nascimento, de São Paulo, né? Está acompanhando a gente pela fanpage.
Um abraço, aquele
abraço para vocês.
Obrigada, audiência de todos aí na fanpage da Rádio Gabriela FM lá no Instagram. Muita gente acompanha por lá também. Um abraço bem especial para vocês. Bom, a linha continua liberada e você pode enviar sua mensagem para a gente também no WhatsApp, 98829-1029. Agora, meio-dia e 27, a gente vai para o intervalo comercial, é bem rápido, e daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Meio-dia e 36, bom apetite para você. Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, titular do horário. A Kátia Gomes não pode estar presente na edição de hoje aí do Jornal do Meio-Dia. Então, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia nesta quinta, dia 17 de março. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e também Supermoda Ilhéus. Marcos, estamos de volta. Hoje faz uma pessoa muito especial, faz aniversário, né? Dá um giro em torno do sol. A gente manda um beijo bem especial para ela.
Isso.
É a Soraya. Soraya, vida longa, próspera e muito feliz para você. A Soraya, que mora aqui no Banco da Vitória, tá dando esse giro em torno do sol. Beijo bem especial para grande Sossô.
Aquele abraço, Soraya. Beijo para você. Muita saúde e sucesso, viu? A Soraya Lima, né?
Ela
que
mesma.
Trabalha no grupo aí, né? Administrando lá o Gabriela Center.
Isso mesmo, minha vizinha, Soraya.
Então, também mandar um alô para Kelly Alcântara também, a Keren Alcântara, né, que mora aqui também no Banco da Vitória, aniversariando hoje. Beijo,
sim,
Keren.
Parabéns.
Também a Carolina Duarte, né, está aniversariando hoje também aqui no Banco da Vitória. Parabéns, Carolina, beijão. A Laís Farias, que está lá em Barro Preto também fazendo aniversário. Parabéns, tudo de bom, Laís, beijo.
Para todo mundo que dá gira em torno do sol hoje, a gente deseja vida longa, próspera e muito feliz, tá? Um ótimo almoço para você. Aproveito e mando um abraço para o seu Pedro e para a dona Nádia e a equipe lá na NP, na Avenida Ferroviária, no Iguape. O Buda é mestre de obras. Sempre está aí trabalhando e ouvindo a gente. Leva a Gabriela FM para onde ele vai. Um abraço para você, Buda. E o grande Pedrinho Ávila, lá do Açougue Popular do Vilela, está acompanhando também o Jornal do Meio Dia hoje. Um abraço, viu, Pedrinho, e a todos aí no Vilelinha de Açúcar.
Fala aí, Pedro.
Sim.
Você falou aí, Pedro NP também está acompanhando e parabeniza a você, Suzy Luz.
Obrigada, seu Pedro.
Também substitui Kátia Gomes, o que realmente não deve ser fácil, né? Parabéns.
Muito obrigada mesmo. Vou até pedir um aumento depois desse elogio, viu, seu Pedro? Alô, Valderico Júnior, depois a gente conversa. Mentira, meu chefe. Bom, tem mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Tem. Boa tarde, Suzy. Sim. Marcos. Estou com um cartão estudantil que foi achado numa lotação. Foi anunciado aqui, mas até agora a dona não apareceu. É a Cristina Gemima Cruz. Então, Cristina Gemima Cruz, qualquer coisa, sentir falta do cartão, entre em contato aqui com a Gabriela e a gente passa o telefone da pessoa que está com seu cartão aí. Viu?
Isso. Tem mais mensagens?
A Rosana Costa também está acompanhando a gente.
Um abraço,
ótima tarde
para
você, Rosana. A Sheila, né? Boa tarde, Marcos, Suzy. Olha, sobre as fraldas, foram 7 meses sem fraldas, né? Aí o mês passado chegaram e já acabaram, né? Esse mês não tem fraldas na farmácia da secretaria. Fica difícil aí. Obrigado. A Sheila reclamando aí sobre as fraldas.
Tem ouvinte na linha, Marcos. É o 3675-2000 ou 3675-2436. Você liga pra gente, faz aí sua denúncia, reclamação, sugestão. Fica à vontade para usar os canais aqui da Rádio Gabriela FM. Ouvinte na linha, oi, boa tarde. Quem fala? Caiu aí a ligação, mas você pode tentar Aí restabeleceu o sinal, ligando novamente para a gente. Bom, enquanto isso, tem mais informações. Eu falo do curso técnico para agentes de saúde e endemias. Tem vagas aqui na Bahia. Estão abertas essas inscrições no processo seletivo do programa Saúde com Agente, que vai ofertar 200 mil vagas em cursos técnicos em todo o país. Esses cursos, eles são gratuitos e são voltados para os agentes de saúde já contratados pelos municípios. Então, você que é agente de saúde, presta atenção. As inscrições vão até o dia 18 de abril. Aqui na Bahia, 416 municípios aderiram a esse programa. O número de vagas por município não foi ainda divulgado, mas as vagas são para curso técnico em agente comunitário de saúde e técnico em vigilância em saúde, com ênfase no combate às endemias. Para se inscrever, é só acessar o sistema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O resultado final vai ser divulgado em 23 de maio, também pelo site. Quem não souber o site, é só colocar no Google Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aí aparece, viu, gente? São ofertados aí 200 mil vagas. Cada capacitação vai ter 1.275 horas aula e vai ser feita em 10 meses. As aulas são ministradas na modalidade Educação à Distância por meio do ambiente virtual de aprendizagem do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E, além disso, os cursos também vão contar com atividades presenciais, práticas que vão ser realizadas no local de trabalho do agente de saúde junto ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então é uma ótima oportunidade, viu, para os agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, trabalhadores ativos do SUS que exerçam atividade profissional nos municípios que aderiram ao programa Saúde com Agente e que possuam a formação de ensino médio ou ainda que estejam cursando o último ano do ensino médio ou matriculados na educação de jovens e adultos do ensino médio. Lembrando que a cidade de Ilhéus aderiu a esse programa, portanto, os agentes comunitários daqui de Ilhéus podem tentar se inscrever. Quem quiser mais esclarecimentos sobre essa notícia está hospedada lá no site Correio 24 Horas, é só acessar lá e conferir. Tem ouvinte na linha, Marcos?
Isso.
Oi, boa tarde, quem fala?
Edmilson.
Oi, Edmilson, fala de onde?
Nelson Costa.
Sim, pode falar, Edmilson.
É Suzy Luz?
Sou eu.
Pois não, Suzy. É o seguinte, aqui no final da Avenida Lopes, já chegando à Praça da Mangueira, nós estamos aqui com esgoto a céu aberto já há ano, certo? E ninguém resolve. A Embasa fala que é da prefeitura, a prefeitura fala que é da Embasa, e o esgoto está aqui a céu aberto. Toda vez que chove, sai a água pelo bueiro e fica jorrando o tempo todo. Se vocês virem verificar, vocês vão ver que isso aqui está um absurdo. Aqui mora pessoas, pagamos nossos impostos, nós não temos direito de viver como cidadão, entendeu? Isso está aqui a ser aberto há anos.
Sim.
E ninguém dá um resultado aqui para poder arrumar esses votos. É um absurdo isso, Luzi Luz.
É isso mesmo.
Eu espero
mesmo,
que vocês já reivindiquem aí para a Embasa ou a prefeitura que venha arrumar isso aqui, porque nós não aguentamos mais.
Está aí o pedido do nosso ouvinte, o Edmilson, lá do Nelson Costa, lá no final da Avenida Lotus, um esgoto, atenção Embasa ou Prefeitura de Ilhéus, precisam tomar uma providência, viu? Uma falta de respeito para os moradores de lá e de muitas outras localidades aqui na cidade de Ilhéus, né? Que está aí abandonado. Complicada toda essa situação. Um abraço para você, Edmilson, um abraço aí para todos do Nelson Costa. Tem mais mensagens no WhatsApp, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Suzy, Marcos, não quero me identificar, moro na Conquista em Ilhéus. Olha, quero chamar a atenção, né, porque tem muitas crianças que estudam no Colégio Sapereira e ela chama a atenção que as pessoas colocam carros na calçada, estacionam os carros nos passeios, né, nas calçadas, aí as crianças têm que passar pela rua, correndo risco do carro atropelar, né? A rua já é estreita, né, e ainda tem os proprietários dos veículos que não têm consciência, né? E aí ela fica super preocupada, né? Não só com o filho, mas com todas as crianças, porque nem todos os pais podem buscar os filhos na escola por conta do trabalho, né?
Verdade. Precisaria ter uma fiscalização ali, né? Para tentar resolver esse problema, sanar mesmo.
A Sutran dá uma passadinha por lá e observa isso aí,
crianças,
né? É isso aí.
Por favor. Bom, a Cauana pode ligar para o Coutinho novamente para ele fazer mais a última participação dele aqui com o noticiário policial. Enquanto isso, tem mais informações. Noticiário nacional, Marcos, chegando agora no Jornal do Meio-Dia. Fala sobre o gás natural vendido às distribuidoras, que deve subir 30% até agosto.
Pois é, Suzy. A escalada das cotações internacionais do petróleo após o início da guerra da Ucrânia, pode elevar em 30% até agosto o preço do gás natural vendido às distribuidoras de gás encanado. A projeção é da ABRASCE, Associação Brasileira dos Consumidores de Energia. Os contratos de gás natural entre Petrobras e distribuidoras são reajustados trimestralmente com base na variação dos preços do petróleo, que atingiram os maiores patamares desde 2008, após o início do conflito no leste europeu. Segundo a ABRASCE, de acordo com a fórmula atual e as projeções de preço do petróleo, o preço do gás sairia dos $10.52, né, cerca de R$ 53,60 pela cotação atual, por milhão de BTU, medida de poder calorífico, né, vigentes em março, para o pico de $13.65, ou R$ 69,60 por milhão de BTU em agosto. Considerando as projeções de preço do petróleo feitas pela EIA, né, Agência de Informações em Energia do Governo dos Estados Unidos, o preço permaneceria em torno dos $13 até dezembro. Segundo a ABRASCE, esse aumento elevaria em 25% a tarifa do gás consumido por indústrias, que passaria de R$ 2,85 por metro cúbico em março para R$ 3,57 por metro cúbico em setembro. A estimativa considera apenas o custo da molécula de gás, excluindo a tarifa de transporte do combustível até as redes das distribuidoras. O gás já sofreu forte aumento no início do ano, com o início da vigência de novos contratos de fornecimento. O preço previsto para agosto de 2022 é quase o dobro dos $7.45 vigentes em agosto de 2021. Quatro distribuidoras de gás encanado ainda têm liminares contra o reajuste nos novos contratos da Petrobras. O diretor de gás natural da ABRASCE, Adriano Lorenzon, diz: ah, se as liminares caírem, o aumento vai ser maior. Os analistas Eduardo Faria e Gisla Vasconcelos avaliam que o cenário de preços do petróleo e do gás após o início da guerra se caracteriza mais como uma crise econômica do que como uma crise de oferta de gás.
Complicado, né, a situação aí. Coutinho Neto chega com mais informações, setor policial. Boa tarde novamente para você, Coutinho.
Tá certo, Suzy, muito obrigado. Boa tarde mais uma vez para você e para Marcos e para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Nossa viatura já está reabastecida após o pit stop, já repleta de novas notícias de polícia, também agora em toda a nossa grande Bahia. Vamos começar então o nosso giro a bordo da sua viatura virtual da Gabi, no município de Jequié. No município do Jequié, dois homens morreram após entrar em confronto com a CIP Central. Patrulhas da CIP Central, do 19º Batalhão de Polícia Militar do Jequié, realizavam operação de intensificação de policiamento na cidade quando se envolveram em confronto armado. Os homens foram socorridos ao Hospital Geral Prado Valadares, onde, após atendimento emergencial, foi constatado os óbitos. Pessoas resistentes, dois homens, dados ignorados. Materiais apreendidos, dois revólveres calibre 32. A informação é da ASCOM, da Polícia Militar, do 19º Batalhão de Jequié. Ora, em Apuarema, um jovem de apenas 18 anos de idade, ele foi morto a tiros na madrugada de ontem. O crime aconteceu às margens da rodovia BA-549. A vítima, Osório José Cruz dos Santos, natural de Jequié, estava em casa com a mulher dele e os filhos, quando foi surpreendido, por homens armados. O garoto, de prenome Osório, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Jequié. E atenção, hein? O suspeito de ter matado o indígena Vitor Braz de Souza, de 22 anos de idade, fato este ocorrido na noite do último domingo, teve a prisão decretada pelo juiz André Stroganski, de Porto Seguro, no dia de ontem, quarta-feira. Morador do distrito de Arraial da Ajuda, o acusado Aleph Porto Souza, 28 anos de idade, já é considerado foragido e a polícia está fazendo diligências para tentar capturá-lo. O crime aconteceu em uma casa alugada, onde ocorria uma festa clandestina na BR-367, na Ponta Grande, Orla de Porto Seguro. O delegado Wendel Ferreira, que coordena a investigação, já ouviu diversas testemunhas, entre elas parentes do homem apontado como assassino é de Vitor. Uma noite violenta ontem no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Um homem foi morto a tiros no bairro Vermelho. O rapaz, que não teve a identidade revelada, estava em uma bicicleta quando foi surpreendido por suspeitos armados que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. Em seguida, fugiram do local. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU que atendeu a ocorrência e o corpo foi removido para o DPT do município. Ainda na noite de ontem, aconteceu mais um homicídio. Foi registrado no bairro Bela Vista. Segundo informações, o homem de prenome Marcos foi atingido por vários disparos de arma de fogo deflagrados por criminosos armados que invadiram a sua residência. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. A autoria e a motivação estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Olha que dados alarmantes da violência em Santo Antônio de Jesus, que só no primeiro trimestre deste ano, Santo Antônio de Jesus já registrou 19 homicídios. Município de Jacobina, Terra do Ouro. Segundo informações de populares, uma vítima, identificada apenas como Adriano, foi perseguida por outro homem, até o momento não identificado, nas ruas do bairro do Peru, naquela cidade. Ele foi alcançado próximo a uma ponte, esfaqueado várias vezes. Os golpes atingiram a região do pescoço e abdômen da vítima, que teve as vísceras expostas. Ferido, o homem foi socorrido por populares até uma UPA, mas devido à gravidade, ele foi transferido pela ambulância do SAMU até o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, onde deve ser encaminhado para a cirurgia. As primeiras informações dão conta que o crime teria motivações passionais. Portanto, esse foi o nosso giro completo nesta quinta-feira a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM. Voltaremos amanhã. De antemão, desejando para você, Katia Gomes, uma boa recuperação, um bom retorno, agradecendo a você, Suzy Luiz, pelo carinho também da sua companhia na bancada hoje do JMD, e boa tarde para você, Marcos Bezerra, porque você está no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, muito obrigada por suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra, tem mais mensagens aí no WhatsApp?
Tem sim, um abraço ao Coutinho, uma ótima tarde e até amanhã. Olha só, no nosso WhatsApp, ouvinte pergunta, olha, boa tarde, foi liberado FGTS para Ilhéus e outros lugares, para Sambaituba, que até hoje estamos sem resposta, né, das coisas que perdemos. Estou muito revoltada com essa situação, que só lembram de Sambaituba quando querem votos. Então, ouvinte chateada, está querendo saber sobre o FGTS, né?
Pois é, foi liberado sim para a cidade de Ilhéus. O nosso ouvinte aí dá uma olhadinha, uma
conferida. Desde janeiro, se não me engano, né,
Suzy? Isso, lá então... no aplicativo do FGTS, tá? Abaixa o aplicativo do FGTS, aí tem a opção por lá, meu Sax. E aí não precisa nem você comparecer a uma agência. Por lá mesmo você vê todos os seus dados no aplicativo do FGTS no seu celular. Caso precise de ajuda para poder fazer, baixar o aplicativo... Procura alguma pessoa, algum familiar, né, mais informado que possa te ajudar a você dar uma olhadinha no seu FGTS para tentar sacar esse valor aí do seu FGTS e te ajudar de alguma forma.
E se você foi atingido e não tiver sido contemplada, procura a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Ilhéus para saber o porquê, hein, Suzy?
Isso mesmo. Bom, tem mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia, porque além do RG, a Carteira Nacional de Habilitação também vai mudar de formato. O RG ele vai ter um novo formato em todo o Brasil até março de 2023 e vai adotar o número do CPF como identificação única dos cidadãos brasileiros. Esse não será o único documento a mudar aqui no Brasil a partir de 2022. A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, também vai ficar bastante diferente na comparação com o modelo atual. A resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, determina a adoção a partir de 1º de junho de 2022 da nova CNH, que pode ser emitida tanto no formato digital, disponibilizado por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, quanto no tradicional impresso. Essencialmente, essa mudança tem o objetivo de alinhar a carteira de motorista brasileira com o padrão internacional, além de acrescentar dispositivos de segurança contra falsificações. Enquanto o modelo atual tem o predomínio de tons verdes, o novo vai exibir uma combinação de verde e amarelo. Vale destacar que, mesmo com a alteração no documento, não muda a respectiva validade, gente, que passou a vigorar no ano passado, 10 anos, para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para cidadãos com 50 a 69 anos e 3 para condutores com 70 anos ou mais. Essas informações são do site UOL e é importante a gente observar que essa transição, essa mudança aí da carteira de habilitação para o novo padrão vai ser obrigatória. Mas, no entanto, a data de 1º de junho de 2022 será apenas para condutores que renovarem a sua CNH ou para quem tirar a primeira habilitação. Os demais, eles só vão precisar trocar quando esses casos se aplicarem, ou seja, quando for renovar ou se fazerem ou se forem tirar pela primeira vez, tá bom? Então tá aí o novo padrão, além da RG, a Carteira Nacional de Habilitação também mudando de formato, Marcos.
Pois é, e seguindo com mais informações, agora meio-dia 55, olha, o Banco Central sobe juros para 11,75% ao ano, maior nível desde abril de 2017. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu ontem, por unanimidade, subir a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, em 1 ponto percentual. Com isso, a taxa foi de 10,75% para 11,75% ao ano, maior patamar desde abril de 2017, quando a taxa estava em 12,25% ao ano. O movimento já era esperado por economistas. Esta é a nona alta consecutiva neste ciclo de alta de juros, que começou em março de 2021 com a Selic na mínima histórica de 2%, acumulando 9,75 pontos de ajuste. Para a próxima reunião, daqui a 45 dias, o comitê prevê outro ajuste da mesma magnitude. De acordo com o site UOL, o Comitê de Política Monetária, Copom, justificou a nova alta se baseando em fatores externos e internos. O âmbito internacional se deteriorou substancialmente com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o que levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza aí.
Pois é, então como essa alta na taxa Selic pode impactar as nossas vidas, é isso que é importante saber, né? Para quem faz investimentos, é uma ótima notícia porque ela influencia todas as taxas de juros no Brasil. Portanto, quem tem investimentos em títulos públicos, por exemplo, fica feliz porque aumenta o seu aporte. Mas, por outro lado, isso produz uma maior insegurança econômica para trabalhadores, para micro e pequenos empresários. E outra coisa, se você quiser fazer um empréstimo, um financiamento nesse momento, as taxas de juros também não vão te favorecer. Então, é algo que compromete bastante a atividade econômica. Esse é o Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia e 57, uma ótima tarde, bom almoço para você que está almoçando, tá? Bom apetite. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha avó Júlia, tá lá na Princesa Isabel acompanhando a gente junto com o seu Elias. Beijo, viu, vó Júlia? Uma ótima tarde para ti. E finalizamos o Jornal do Meio-Dia de hoje, né? Isso, Marcos?
É, mandar um alô para a Rilze, né, no Novo Ilhéus, que está ligadinha também, né?
Obrigada, viu, pela sintonia. Finalizamos a edição desta quinta-feira, dia 17 de março, do Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Ao meu lado, Marcos Bezerra, eu sou a Suzy Luz. Amanhã, possivelmente, né, Kátia Gomes está de volta, titular do horário, apresentando para você as informações do Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Mais jornalismo da Gabi às 6 da tarde com o programa Gabriela. Com o programa Gabriela Esportiva, tem as edições do Gabriela News às 3 da tarde e às 5 da tarde com Marcos Bezerra. E amanhã, às 6 da manhã, tem o programa Tropa de Elite, aqui na Rádio Gabriela FM. Lembrando, o Jornal do Meio Dia teve o oferecimento Supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, venha de nota Enem ao vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda e Léus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Uma ótima tarde para você, Marcos Bezerra.
Valeu, Suzy Luz, aquele abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia também, desejando uma pronta recuperação para Kátia Gomes. E a gente, daqui a pouquinho, toca para você o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico.
Um abraço para todo mundo e a gente se fala.
É isso aí.